jornalista Bruno Ribeiro e o músico Adriano Dias, aqui de Campinas, estão resgatando um projeto que fez muito sucesso em meados dos anos 2000 no antigo Centro Cultural Evolução. O projeto em questão é o Revivendo Samba, que está dentro da proposta do novo projeto Samba na Vila, lançado no último dia 3 de dezembro. Para falar mais sobre esta proposta, Bruno Ribeiro está aqui no estúdio da CBN. Bruno, obrigado pela sua participação nesta edição de hoje do Espaço CBN Cultura. Bom dia para ti.
Bom dia, Flávio. É um prazer falar com você aqui de novo na CBN e com os ouvintes da rádio.
Bem, Bruno, para a gente começar, que projeto é esse que vocês estão ressuscitando aqui na cidade?
Bom, é uma roda de samba que nós começamos a fazer no último dia 3 e hoje terá a sua segunda edição, né? Samba da Vila, e que ele remonta o início de um projeto que eu e o Adriano Dias iniciamos em outubro do ano 2000, no Centro Cultural Evolução, chamado Revivendo o Samba, que marcou uma época, né? Embora tenha durado 3 ou 4 anos, nós podemos dizer que até hoje sentimos os reflexos desse movimento iniciado lá no mais de 10 anos atrás, né? Na verdade, há 16 anos. Então, a ideia, resumindo, é fazer com que aquelas rodas de samba que eram feitas no início do ano, do ano 2000, pelo grupo QCV, né, pelo Quarteto de Cordas Vocais, voltem a ser feitas agora no espaço do Bacamarte Bar, entre o Bacamarte Bar e a Estação Campineira, que são dois bares ali na Vila Industrial.
Aliás, o CQV, o Quarteto de Cordas Vocais, o QCV, nasceu dentro desse projeto lá no início dos anos 2000, no Centro Cultural Evolução?
O grupo já existia, né? Uhum. Ele existia, era justamente um quarteto vocal, nos moldes do MPB4, algo assim. Agora, como grupo de samba, ele nasce realmente no ano 2000, no Centro Cultural Evolução. A partir de uma vontade que eu e o Adriano tínhamos de cantar sambas com que pouca gente cantava na cidade naquele momento, né, de compositores que não estavam na mídia, não estavam no rádio, e que acabou se tornando o carro-chefe do grupo. O grupo, então, aos poucos, ele deixa de ser apenas um grupo vocal para se tornar um grupo de samba.
Bom, além do QCV, teve também outros grandes nomes, né, do samba aqui de Campinas, né? Aureluce Santos, por exemplo, né?
Isso, a Aureluce foi revelada, né, a partir de uma das nossas rodas ali, que nós fazíamos da meia-noite às 6, 7 horas da manhã no Centro Cultural Evolução, todo sábado.
Ô Bruno, esse novo projeto, Samba na Vila, ele vai ter uma periodicidade?
A princípio, a nossa ideia é que ele seja quinzenal. A cada 15 uhum. dias, sempre aos sábados, né? Com início por volta das 16 horas. Agora, se houver uma adesão grande, podemos até pensar em fazer semanal.
Uhum. Já teve a primeira edição no começo do mês, no dia 3. É. Já dá para ter uma... Choveu no dia, né? Mesmo assim, público foi bem bacana, né?
Teve uma chuva forte e tal, mas o povo aderiu mesmo, assim. Então, a gente ficou muito feliz com a receptividade. Muitas pessoas que inclusive, frequentavam as rodas do Evolução estavam lá nesse dia, e a gente acredita que vai ser mais uma roda de sucesso aí, uma roda de samba de sucesso na cidade.
Certo. Na primeira edição do dia 3, o convidado especial foi a Bruna Volpe, né? Agora, na edição de hoje, quem é o convidado da vez?
Hoje é o Tio Beiço, né? Que é o Edinho, um grande amigo nosso que integrou aí alguns grupos da cidade. Hoje ele tem uma atuação importante em São Paulo, inclusive, está sempre acompanhando grandes sambistas, grandes cantores, e com certeza vai abrilhantar a roda de hoje aí.
Certo. Bruno, para manter a tradição, o repertório terá que ser sempre com a nata do samba?
Não, o samba é democrático, fica a critério do convidado, né, das pessoas ali que porventura queiram dar uma canja. Então, a gente procura cantar sempre o repertório que costumávamos cantar na época, né, do movimento Revivendo o Samba, e que o grupo, o quarteto, canta até hoje, né? Que são, realmente, os clássicos, em sua maioria, por exemplo, músicas do Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, né, Candeia, até compositores mais contemporâneos, né, como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, enfim... dentro da roda cabe uma gama muito grande de composições.
Ah, tá. Como você disse mesmo, o samba é muito democrático, né, cara?
Sim, sim. Talvez seja o nosso ritmo mais democrático.
Tá certo. Bem, isso também é uma forma, né, Bruno, de manter, né, esses clássicos sempre em evidência, né?
Claro. Até porque nós não contamos com a maioria das rádios, né, e dos meios de comunicação, das televisões, porque nós sabemos que é muito difícil... hoje um compositor que tenha suas composições gravadas por uma gravadora pequena, que não tem condições de pagar por esse acesso nos meios, né, de comunicação, então a roda ela cumpre esse papel de difusor, de manter sempre viva na memória do povo essas composições que saem do próprio povo.
Ok. Ô Bruno, o projeto esse que vocês estão revivendo, né? Ele foi abraçado pelos proprietários da Estação Campineira e o Bacamarte, assim, de primeira, ou teve que ter toda uma negociação antes? Como é que foi esse processo?
Não, nós fizemos uma conversa, né, com ambos os proprietários, e eles foram super receptivos, entenderam a proposta, gostaram da ideia, e estamos ainda num período de testes, né? Essa é apenas a segunda roda, mas tanto o proprietário do Bacamarte quanto da Estação Campineira foram grandes parceiros e entenderam a ideia e estão apostando nela, até porque sabem do potencial que o samba tem, né, de atrair público e de movimentar culturalmente ali o próprio bairro, até que essa também é um dos objetivos. Esse também é um dos objetivos. Não. É de reviver, revitalizar a Vila Industrial como um polo cultural e principalmente de samba, como já foi no passado.
Com certeza. Ô Bruno, e voltando um pouco ao passado, né, o Revivendo Samba, podemos considerar ele como um movimento cultural aqui da cidade?
Eu creio que sim, porque um movimento geralmente é algo que deixa um legado, né? Que deixa vamos dizer assim, um caminho, que abre um caminho. Então, quando nós começamos as rodas do Centro Cultural Evolução, não é que não havia samba na cidade, né? Não há nem, claro que não há essa pretensão, existia sim. Mas ele atravessava por um momento de ostracismo, onde as casas noturnas, os bares, eles... estavam optando por um outro tipo de música que não o samba. E também naquele momento, nas rádios comerciais e nos programas de televisão, o que a gente tinha como referência maior de samba eram uns grupos de pagode romântico, a maioria deles muito pasteurizados, vamos dizer assim, né? Não que a gente não gostasse de pagode, porque você tem grandes referências no meio do pagode. A Jovelina Pérola Negra foi uma grande pagodeira, o Grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho mesmo, não é desses que eu estou me referindo, né? Mas há grupos que tinham assim, um tratamento um pouco mais pop, mais romântico, e essa era a referência maior do samba na mídia. Quando nós começamos a fazer estas rodas no Evolução, elas começaram a apresentar um repertório de samba para um público que não tinha acesso a ele e que depois se desdobrou por outros bares e com outros grupos surgindo, fazendo esse mesmo tipo de proposta, né? Com esse mesmo tipo de proposta. E que depois, só para finalizar, até hoje nós vemos que o pontapé inicial dado pelo QCV em 2000 pode ser visto aí por uma série de rodas e outros grupos e iniciativas parecidas que estão aí nas paradas até hoje.
Ah, que bacana. Bruno, só para a gente finalizar, voltando novamente ao passado, quando acontecia essas rodas de samba no Centro Cultural Evolução? Em que dia da semana? Como que era?
Essas rodas aconteciam sempre aos sábados, a partir da meia-noite. Por que a partir da meia-noite? Porque no início, quem fazia a roda de samba era eu e o Adriano. Eu nunca toquei, nunca fui músico. Eu arranhava um tamborim ali e cantava alguma coisa na roda. E aos poucos, os outros integrantes do quarteto foram se acercando, né? Porque eu não sou integrante do quarteto, eu sou apenas um amigo entusiasta e parceiro de música do Adriano, mas participava das rodas com ele. E nós fazíamos samba para nós e para os amigos mais próximos, umas 20 pessoas compareciam, tal, porque o Jonas Lemos, na época ele era o proprietário do espaço, ele permitiu que a gente ficasse fazendo samba ali naquele espaço dele, porque a intenção era revitalizar a área, né, culturalmente. Então ele achou interessante a iniciativa e nos permitiu. Só que aos poucos, de boca em boca, o negócio foi ficando conhecido e as pessoas foram chegando. E nós tivemos que estender o horário da roda de samba porque havia demanda. Quando a gente viu, estávamos fazendo da meia-noite ao raiar do dia, né?
Poxa.
Ao nascer o sol.
Bom, e essa é a proposta do Samba na Vila, só que no período da tarde de sábado.
Ah, sim, né? Aí, bem, tem uma grande diferença. Nós não vamos atravessar a noite. Até porque ali é uma área residencial. Então, a ideia é começar à tarde e terminar por volta das 8, 9 da noite, né? E pode ser que futuramente a gente até antecipe um pouco o início para poder ter um pouco mais de tempo de samba, né? Talvez começar às 2, mas por enquanto estamos mantendo às 16 horas.
Tá certo. Portanto, então, é hoje a segunda edição.
Hoje é a segunda edição.
Tá ok.
Estão todos convidados.
Bem, Bruno Ribeiro, muito obrigado pela entrevista e vida longa ao projeto Samba da Vila.
Obrigado e estamos à disposição aí para conversar sobre samba sempre que precisar.
Bacana. Bem, a segunda edição do projeto Samba na Vila, que foi lançado no último dia 3, será hoje a partir das 4 da tarde. O convidado da vez é o sambista Edinho Silva. O evento acontece na calçada dos bares Bacamarte e da Estação Campineira, ali na Rua Salles de Oliveira, 238, na Vila Industrial. No local, não haverá cobrança de couvert artístico. A contribuição do público é voluntária.